Ah, inclusive, por falar nisso, salve voz, galerada! Bem-vindos a mais um Resenhas.cast! Este que vos fala é Eric Sem Ser, meu lado esquerdo está o João. Bom dia, boa tarde, boa noite, João.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera.
Do meu lado direito está Pedro Parker. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro Parker.
E aí, pessoal, tudo bem?
Essa é a sua frase improvisada da semana, cara? Não, sempre tenta fazer uma coisa diferente, pega a galera desprevenida, assim.
Eu tava procurando qual a frase que a Rita Repulsa fala no início, mas eu não achei.
Tá bom, a gente te perdoa, tá bom?
Mas eu tá bom.
E na minha frente está a nossa Megazord dos Campos Floridos de Maricá, Belle Cris. Bom dia, boa tarde, boa noite, Belle Cris.
E aí, galera, vamos ver as fofocas da semana.
Ah, não, não, virou TV Fama essa porcaria aqui agora.
Ok, ok, ok.
Olá, tudo bem?
Vamos pro nosso programa de hoje, que tem... Hoje a gente tem Power Rangers, temos discussão sobre filmes de terror, temos... O que mais que a gente tem nesse programa hoje, gente? O que mais que a gente tem, que a gente falou hoje também?
Hoje, no nosso programa, nós temos diversas notícias.
Esse programa tá muito bom, gente. Segura aí, roda, vamos lá.
Resenhas.cast. Resenhas.cast.
Resenhas.cast.
Resenhas.cast.
Resenhas.cast.
Com uma sessão recalque. Eu acho válido uma sessão recalque pra começar, né? Porque um fã de Star Trek, um fã aparentemente bem hardcore de Star Trek, tava desenvolvendo uma ideia pra uma nova série de Star Trek que a Paramount gostou e falou: vem cá, meu nego, vamos conversar sobre isso aí. Em suma, então, um fã com suas fanfics foi convidado a apresentar sua ideia de série para a Paramount, né? Porque os direitos da série nem estão com Paramount atualmente. Mas ainda assim, né, cara? Imagina.
É uma oportunidade.
Eu começo com um fanfic de Batman, por exemplo, sendo chamado pra apresentar um projeto pra DC.
Esse cara aí, eu quero ser esse cara daqui a 20 anos.
É, você falou uma coisa importante, vamos dar respeito pro cara. Ele gastou 20 anos da vida dele se dedicando pra parada, não é?
Não foi uma coisa recente. Tipo 50 tons de cinza que ela escreveu.
Exatamente, eu não ia dar o nome aos bois, Pedro, mas obrigada. Ela escreveu no Blackberry, gente. Nossa. No Blackberry, pensa.
Talvez então a gente tenha entendido errado e o livro não seja ruim, ele só seja somente um gigantesco erro do corretor automático dela, entendeu?
Na verdade, ela tava tentando escrever, só que deu um problema, né? É aquele sempre do corretor, né? Que ela fala assim: ah, ela pegou o meu pai, aí corrigiu.
Bom, saiu recentemente Motage of Heck, é o novo documentário sobre a vida de Kurt Cobain, e em entrevista ao Washington Post, o Dave Grohl declarou que ele assistiu 10 minutos do filme, virou pro lado e ficou gemendo como uma criança. E, na verdade, ele não falou isso, ele falou só que ele falou apenas que ele não chegou a assistir 10 minutos do filme. Bom, o que diz aqui, o que, né, entre aspas, o que ele disse foi: todas as imagens dele quando criança acho que me deixaram triste. E depois as coisas obscuras do final acho que iriam acabar comigo. Disse, após 10 minutos, Grohl virou para o lado e foi dormir. Bom,
é aquele negócio chato, né? Você vê um filme sabendo já o final, te deram spoiler, cara. É mó chato mesmo.
Eu fico imaginando essas biografias de pessoas que ainda estão vivas, sabe? Tipo, o cara assim... Cara, eu não lembro dessa parte.
Mas eu não sei, eu vejo com bons olhos esse tipo de comentário do Dave Grohl, assim. Faz parecer que o documentário tem algum material que sensibiliza um ex-membro da banda, pelo menos, né?
Não, assim, a notícia em si, na minha opinião, eu não cheguei a ler ela inteira, eu passei por ela rápido, mas assim, quando você vê falando, Dave Grohl diz que não chegou a assistir nem 10 minutos do documentário, você fica assim, pô, o documentário deve ser uma merda.
Eu também tive essa impressão, né? Eu falei assim, pô, o documentário deve ser uma porcaria. E quando você lê que ele ficou triste, que ele realmente não conseguiu ver, parece que tem algum conteúdo no documentário que é realmente tocante, parece ser relevante a coisa.
Só quero perguntar uma coisa, a notícia fala que a mulher dele colocou na hora que eles foram dormir e ele transmitindo não sabia. Eu quero apontar o quão babaca foi da parte dela de colocar o DVD da morte do amigo dele na hora de dormir, cara. E pior, ele vira pro lado, vai dormir, não quer ver, e a mulher continua assistindo, cara.
Aí a sorte que ela aumentou o volume.
Bem, gente, Viagem Paranormal 5 será o último da série, disse o produtor Jason Blum. Ele falou, está chegando ao fim, é isso aí, final. Estamos falando antes do filme estrear. Não quero sugar essa franquia até o final, porque o 5 não é isso, né? O 5 com spin-off não é sugar até o final, não, mas tudo bem.
Parâmetro.
Esse filme vai manter a atividade paranormal como parte dessa cultura, nessa época em particular, de um jeito realmente fantástico. A atividade paranormal é que ele não assusta, não dá medo. O primeiro filme é chato pra cacete, porque nada acontece o filme inteiro. Se você cortar a cena assim que nada acontece, sobra, sei lá, uns 3 minutos e meio de ação. Mas o último terço do filme é bem bom. O 2 e o 3 são bem mais divertidos, mas também não dão medo. Eu não lembro se... Eu acho que é o 4 que tem o Kinect. O Kinect amaldiçoado. Porque a câmera do Kinect tem visão de raio-x. É, visão de raio-x, ó. Caraca, imaginou?
Microsoft tá bem, hein?
Nossa. Tem infravermelho. Então, assim, na câmera do Xbox, você vê as luzinhas verdes do Xbox, tá tudo apagado. Então você vê as coisas, tipo, fantasmas se mexendo de acordo com a luz do Xbox, sabe? Que eles não estão vendo. Ah. É bacana, mas assim, você vê que eles já estão totalmente sem ideia nenhuma e fizeram Marcados pelo Mal, que é um spin-off passado na América Latina, que ninguém se importou. Até porque mesmo com 4, as pessoas se importaram muito pouco também. Mas a vantagem é que qual é o custo de um filme desse, cara? Tipo, 5 atores que precisam fingir estar assustados e correr o tempo todo. Ainda assim, não muito bem, porque a câmera se mexe bastante, então não precisa ser uma grande atuação. No caso do 4, teve 2 notebooks envolvidos e um Kinect. Então, sei lá, considerando todos os custos, gastaram, sei lá, $20 mil pra lucrar 150, 200 milhões, tá ótimo. Eu vou até olhar
duas
quanto
cervejas,
que eu... Vou até olhar
uma
quanto...
Uma câmera...
E um final de semana tedioso.
Enfim, só um comentário que eu tenho a fazer. Um comentário, cara. Meu, é só o quinto? É sério? É só o quinto?
Infelizmente sim, João.
Eu não acompanho muito filme de terror, cara. Pra mim parecia que tem um 7. Passei a atividade paranormal já.
Não. É que você confundiu. É que saíram duas paródias que parece que é o filme também, mas não é.
É o Inatividade Paranormal.
Mas, cara, na boa, esse estilo de filme que o Atividade Paranormal faz, ele é mais ou menos found footage, não é?
Não, todos eles. Todos eles são found footage, mas eles partem de princípios diferentes, embora todos sejam found footage, sim.
Então, primeiro, eu não gosto de filme found footage. Eu odeio.
É, galera tá chegando agora. Found footage é literalmente filme que simula filmagens encontradas. Como um grande precursor disso, não é o primeiro, mas o grande precursor que deu o grande boom disso foi o A Bruxa de Blair.
A Bruxa de Blair era que eles quiseram fazer realmente um falso documentário e tal. Pedro, agora você que falou do found footage. O que você prefere? Esse tipo de filme, que talvez possa ter alguma coisa, sei lá, interessante, ou aquelas refilmagens de filme de terror japonês, que alguns eram muito bons, os originais, e começaram a fazer uns terríveis, umas refilmagens terríveis. O que você acha pior?
Cara, assim, eu não tô acostumado de ver filmes de terror japonês, porque assim, eu me assusto com filmes de terror, mas eu gosto de ver filmes de terror. É, por exemplo, eu vi Babadook, que é muito bom, gosto de ver O Iluminado, não pode chamar assim, o Sobrenatural, todos esses eu gosto. Se tem um bom roteiro, eu gosto de assistir. E filme de terror japonês, cara, ele mexe muito com o seu psicológico, sabe? Porque ele não é aquela coisa de muito sobrenatural, de é uma coisa que nunca vai acontecer na minha casa. Não, ele mexe com uma parada, tipo uma sombra que o meu skate tá fazendo na minha parede.
Sério?
É afundada. É muito assim.
Agora já as refilmagens são uma bosta, cara. Eu ficava. E eram todas iguais.
Mas aí a culpa é da indústria americana, que é até uma parada que eu queria falar sobre os filmes de terror, se eu puder falar agora nesse espaço aqui, Eric.
Pode, vai embora.
Não, beleza, é que filme de terror você tem duas vertentes, você tem o terror psicológico e você tem o jump scare. O jump scare, pra quem não entendeu ou quem não sabe, é aquela parada de aparece um monstro, um demônio na sua frente por 3 segundos, você pula na cadeira, ri depois disso e continua o filme, sem muita profundidade. Enquanto terror psicológico é uma parada que vai aos poucos calcando até chegar no clímax que você fica, depois do filme você ainda fica assustado com o que aconteceu. O cinema americano, ele é muito jumpscare. Hollywood adora jumpscare, porque muita gente consome. Você vê o próprio Atividade Paranormal, é found footage com jumpscare. Aí, tipo, ganha muito dinheiro sem gastar quase nada.
Isso vai muito pro público, pra quem esse filme é feito também. Tipo assim, vai ver o público de Atividade Paranormal, de Pânico. Eu sei que vocês fizeram no verão passado.
Peraí. Hold your horses! Não mistura Pânico nesse seu balai de gata aí, não, porque a gente tá falando de outro nível com Pânico, tá bom?
Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, em geral, o público que assiste esse tipo de filme é muito parecido, sabe? Público muito jovem e tal.
É, um pessoal que não vai assistir um filme de terror e não quer ficar pensando muito no filme de terror, não tem aquela profundidade de você ver outras...
Tudo igual, gente.
Um exemplo bacana. A minha esposa, ela assistia jumpscare com alguma frequência. Aí um dia eu falei assim, pô, assisti logo que eu descobri o Iluminado, né? Pô, filme de suspense, massa, tal, não sei o que, eu vou trazer pra você assistir. Aí a gente assistiu o Iluminado, chega no final, né? Eu com aquela. Naquele gás, né? Kubrick fanboy total. E aí? Ela. Coisa não.
Ah!
Eu fiquei assim, meu mundo caiu. Mas depois eu fui entender, cara, que é uma outra pegada, completamente diferente. Essa reação em relação ao Iluminado e a outros filmes do tipo, depois eu fui conversando com algumas pessoas e é, na verdade, bastante comum, assim, as pessoas se acostumam a ver esse tipo de filme de terror, e quando eles pegam uma coisa mais psicológica, assim, né, que tem um pouco menos de ação, né, que se preocupa mais em desenvolver um climão, a pessoa fica meio achando o filme lento demais e meio que tem esse feeling.
Mas eu acho que esse é um músculo que dá pra ser trabalhado, de se acostumar com uma nova narrativa de terror.
Eu acho o oposto de vocês. Por quê?
Que não dá.
Primeiro porque eu sou do contra, sacanagem. Não, primeiro porque assim, eu acho que terror é relativo. Por exemplo, eu só vejo filme de terror... Não, não é assim. Por exemplo, Lanterna Verde é uma bosta, isso é um absoluto do mundo.
Verdade.
Eu tô querendo dizer assim, que pra mim, eu só vejo filme de terror que eu sei que não vai me dar medo. Porque eu sou cagão, eu sou um cara cagão. Então assim...
Mas você gosta de terror.
Mas eu vejo filme de terror que eu sei que não vai me dar medo.
Eu tenho isso também.
Por exemplo, até hoje eu não vi O Exorcista. E eu muito provavelmente eu vou morrer sem ver O Exorcista.
Porque,
porque eu vejo o trailer do Exorcista e eu me cago vendo o trailer do Exorcista.
Então eu não vou ver o filme
do Exorcista, entendeu? Mesma coisa com O Chamado, que eu nem sei se é tão terrível assim, mas lembro que quando eu era criança, uma amiga minha viu e teve pesadelos durante meses depois daquele filme. Então eu não vou ver O Chamado. Quando eu vejo filmes tipo Pânico, vocês fizeram no verão passado, inclusive um slasher bem acima da média, eu tô vendo porque eu sei que, primeiro, que não consigo levar a sério grande parte desses filmes. Filme tipo O Brinquedo Assassino, do Chuck, é ridículo, eu morro de rir, porque,
é muito bom.
Sabe? Então assim, primeira coisa, terror é relativo à pessoa, e segunda coisa, terror é relativo à época, e eu acho que isso é um ponto muito importante. Quando você fala de... A gente até comentou isso num outro programa, se não me engano, que Gremlins ganhou na época dele o prêmio de melhor filme de terror do ano. Tubarão ganhou esse prêmio também à sua época.
Verdade.
Então você vai ver esses filmes hoje... Cara, Tubarão hoje passa tarde na Band, sabe? Quando você transporta essas realidades pra nossa realidade atual, que a violência tá muito mais banalizada do que era na época, não choca com a mesma força, sabe? Eu acho que não é uma questão de a gente sensibilizar o músculo. Eu acho que, na verdade, a gente tá tão insensível à violência que cada vez mais você precisa de níveis novos de violência, de níveis novos de impacto, para conseguir causar o mesmo efeito que níveis menores de violência e de impacto conseguiam causar 30, 40 anos atrás.
Não, eu ia comentar o que ele falou antes, porque eu acho muito importante com relação ao filme de terror. Se você não gosta de certo tipo, por exemplo, não gosta de filme de terror que mexe com tema de espíritos, cara, não veja, vai pra vertente do suspense, se você gosta mais. Não se obrigue a ver, cara. Eu acho
vai
super
ver
nada a ver.
Os filmes de terror, foi como você falou, eles realmente têm época. E você percebe isso. Por exemplo, a década de 90 foi a época em que os filmes de terror e suspense eram desses assassinos seriais que invadiam a casa das pessoas.
Que a gente chama de slasher.
É, do slasher. Hoje em dia, você tem muito mais terror psicológico, de família. Eu já falei com os amigos, eu tava comentando isso com os amigos meus e tipo, ele falando, cara, eu vi o Exorcista e eu não senti medo nenhum. Hoje em dia, você não tem mais esse pensamento, sabe, tá tão defasado na mídia, você já viu tantas coisas relacionadas ao Exorcista e a outros filmes de terror antigos, que hoje em dia ficou uma coisa um tanto sem graça de ver.
Eu não lembro mais nem porque a gente tá falando disso, cara. Ah, Estágio Paranormal 5, ok. Então, eu tô Estágio Paranormal 5.
No finalzinho de junho, saiu um rumor aí dentro da Warner e que não estava listado, não tem naquela lista gigante de filmes de super-heróis até 2020, mas já estava planejado, mais ou menos, que teria um novo filme solo do Batman. E saiu algumas notícias sobre esse filme, e o principal é que o nome dele vai ser The Batman. Só isso já faz um filme muito bom, porque
curto, simples.
Falaram que o Chris Terrio, que ele foi parceiro do Ben Affleck em Argo e é o roteirista, um dos roteiristas de Batman vs Superman e Liga da Justiça, estaria a cargo do roteiro. E óbvio que com o Ben Affleck estando na Warner, ele iria dirigir um filme do Batman. O que vocês têm a dizer sobre esse orgasmo nerd?
Cara, eu não tenho muito bem uma opinião sobre o... Assim, eu acho que o Ben Affleck, ele é um diretor competente, mas não muito inspirado, sabe? Ele fez, por exemplo, no próprio Argo, por exemplo, ele fez um trabalho extremamente competente, entendeu? Ele se propôs a algo e fez bem feito, mas ponto, eu não vejo nenhuma...
Uma referência suficiente.
Não, eu não vejo nenhum muito brilhantismo criativo da parte dele, sabe? Eu acho que ele ganhou o Oscar porque ele fez muito bem feito uma coisa que a academia gosta, que é aquele filme bem patriótico, de verve bem formulaica, sabe? Desde a posição de câmera até o roteiro, a progressão do roteiro, foi um filme formulaico.
Correto.
Foi um filme formulaico que funcionou bem, mas eu não vejo como criativo, por exemplo. E eu acho que pra ele se destacar entre Nolans e companhia... Precisa ser um Batman revolucionário, mas precisa ser diferente, entendeu? Precisa ter um quê a mais pra se destacar. Senão ele vai ser engolido.
Não, assim, pode ser só tumulto e pancadaria.
Exatamente.
Sobre a direção do Ben Affleck, pelo que eu posso dizer do que eu vi em Argo, sei lá, cara, eu não acho que é uma direção que tem muita personalidade. É como o Eric disse, sabe? É bonitinho, é bem feito, tem início, meio e fim, não tem furo, né? Mas assim, falar, diz uma coisa que só o Ben Affleck faz na hora de dirigir.
Pode ser um filme bem executado, sabe? Vai ser diferente dos últimos filmes do Batman. Eu acho que esse é o diferencial que ele pode levar.
Eu ainda tô com um ponto de interrogação bem grande na cabeça. Tô esperando os próximos capítulos.
Eu também não tenho opinião formada. Como eu falei, ele é competente, mas não vejo ele como muito criativo, então tem que esperar pra ver.
Cara, vocês falam da direção dele, eu tô imaginando ele como demolidor, sabe? Ele dirigindo a ele como demolidor.
Galera, Vocês não sabem o que está acontecendo. Jared Leto está entrando realmente no personagem. O que, que ele tem feito para assustar os coleguinhas do futuro Esquadrão Suicida?
Esquadrão ele... Suicida.
Suicida.
Sucinto.
Ele tá enviando animaizinhos mortos, mais especificamente um rato, não, um rato vivo, que é pior ainda, pra Margot Robbie e a carcaça de um porco.
Pior que um rato morto, só um rato vivo, né?
Exatamente. Pra outra pessoa do elenco que eu não sei quem é.
Acho que foi pro Jay Courtney que ele mandou, eu não lembro agora.
Não sei se foi pro Jay Courtney ou foi pro elenco inteiro que ele mandou.
A cabeça de porco foi pro elenco inteiro e pro Will Smith ele enviou uma caixa de munição.
É verdade, verdade.
Pra amenizar, o rato vivo veio acompanhado com uma carta de amor, então acho que deu pra,
exatamente,
pra entrar no personagem e dar uma... Gente, ele é muito louco.
O
lance da cabeça de porco, se eu não me engano, tava junto com um vídeo do porco sendo morto. Tipo, sendo,
nossa,
abatido e cortando.
Que dá uma outra dimensão perturbado.
Mas imagina que engraçado, tipo, ele foi anunciado depois, né? Ele entrou atrasado na produção. Mas ele com certeza já sabia que ia assumir o papel de Coringa. Aí tá tipo, todo mundo lá, treinando, se conhecendo, não sei o que. Chega um vídeo de um cara maluco cortando a cabeça de um porco, falando: oi gente, tudo bem? Eu não tô aí, mas eu tô trabalhando também, tá?
Eu imagino pior, tipo assim, caraca.
Tem a ver com Coringa?
Você gravou esse vídeo antes? Gravei. Então você já sabia que ia ser o Coringa? Não, por quê? Vamos agora pro core do nosso programa, pra gente o bloco mais importante que esse Hellis Podcast teve, que é sobre o roteiro de Power Rangers. Sobe a música. Beleza. E agora vamos falar um pouco da premissa de Power Rangers, que é basicamente... o roteiro inteiro que vazou. Eu só quero ressaltar alguns pontos que são maravilhosos. Primeiro, a vilã vai ser a Rita Repulsa.
Aquela que falava assim.
Aquele que chacana.
É.
Repulsa.
É a Rita Repulsa mesmo que falava: espíritos do mal, da luta, da discórdia, deem a esse monstro caído uma nova vida. Era isso que ela falava pra ele? Era a Rita Repulsa que fazia isso? Eu lembro que era uma vilã que fazia, acho que era a Rita Repulsa mesmo.
Ela parecia muito Mulá, né?
É. Mas é importante.
Espíritos do mal.
Ela mesma. A Rita Repulsa vai ser o vilão do filme, que vai começar com um embate entre ela e o Zordon há 65 milhões de anos. E ela, depois disso, é lançada à Terra. Ou seja, 65 milhões de anos quer dizer que a Rita Repulsa eliminou os dinossauros. Começa por aí.
A cratera no México foi ela, gente, com certeza.
Contador de pontos de Power Rangers, 1. Vamos pular para outra parte. Na cena seguinte, vemos um jovem Zack, também com 16 anos, jogando um game arcade de basquete, onde marca 139 pontos. Não são 140, não são 135. O roteirista decidiu colocar 139 pontos. Não obstante, as garotas o amam e os garotos querem ser como ele. Um assistente
porque
de
ele consegue marcar 139 pontos na porra de um jogo de basquete.
E o cara, exatamente, o cara, imagina os amigos conversando: poxa, cara, eu só consigo 140, 138, esse cara com 139 é impressionante, né?
Droga.
Não o suficiente, um assistente de técnico de basquete tenta recrutar Zack, porque ele faz 139 pontos no jogo, para ser equipe da escola. Mas é que declina por responder de forma egoísta que não há espaço pra ele e a equipe. Vamos a um outro pulo. Ainda no deserto, próximo a uma base militar desativada, vemos Jason e Billy em um carro em direção ao local para examinar um fóssil de tiranossauro encontrado por Billy no Google Earth.
Palmas, por favor.
Pausa.
Não, o Jason e o Billy encontraram um fóssil de tiranossauro no Google Earth. Tipo... tudo bem que teve gente caindo no Google Earth, gente transando pela janela, pelo Google Earth, mas um fóssil de tiranossauro no deserto. É um Google Earth especial do Zordon, que tem visão de raio-x, sabe? Vê debaixo da terra, assim.
Não, é só... eu tô imaginando assim, cara, a Google tá investindo pesado. Fazendo um mapeamento do lençol freático.
Sério, se esse filme for metade do que tá prometendo ser, ele... já tá nascendo.
Eu vou me divertir.
Ele já tá nascendo com um cara de trash cult muito forte, entendeu?
Eu acho que ele vai ser muito legal.
Obrigado pela companhia de vocês hoje. Pra terminar o nosso programa, a gente leu um e-mail um tempo atrás que a gente não terminou, acabou não colocando no podcast, porque eu poderia falar porque eu achei que não caberia no podcast, mas é que eu esqueci e deletei sem querer essa parte mesmo, então desculpa, pessoal. Mas é basicamente a sinopse do livro A Saga de Andarilho pelas Estrelas, do nosso amigo Gilberto Prado, que é uma saga de uma utopia pós-moderna que conta a história de um homem que abandona a Terra e viaja pelas estrelas, onde conhece civilizações extraordinárias, o que lembra bastante o Guia da Mochila das Galáxias. Mas o universo guarda infinitas surpresas e alguns planetas podem ser muito perigosos. O enredo é repleto de momentos cômicos e desconcertantes que acabam por inspirar reflexões sobre a vida e a existência. Uau! O livro é escrito em prosa em 10 capítulos. 8 sonetos também acompanham a narrativa da editora Multifoco. Deixa eu colocar aqui o link da editora da Livraria Cultura, Travessa e Editora Multifoco. A gente falou então pro cara, ele mandou um pedaço do livro pra gente. A gente mandou pra ele e falou, pô, cara, obrigado pelo contato e tal. Adoramos seu e-mail, vamos divulgar nosso livro no podcast, no nosso site também, etc. Aí ele e pediu, falou assim, ah, você quer que a gente faça uma resenha completa pra vocês? Só mandar um exemplar pra gente. Aí ele falou que não. Então, aqui...
Então tá bom, Gilberto.
A gente tá... Gilberto, obrigado por nada, Gilberto. Então, você não vai ter resenha no nosso site porque você não quis dar um exemplar pra gente, tá bom?
Viva então, a sua vida que vou viver a minha.
Esse espaço aqui é só pra deixar claro que a gente tá muito satisfeito com sua posição, Gilberto. Achamos desnecessário o que você fez, Gilberto. Era basicamente isso que eu queria falar.
Esse carro reservado no inferno.
João, você tem...
No fim das contas, isso tudo é pra dizer que nós temos e-mail. Por favor, mandem e-mails. Não deixem o e-mail do Gilberto sozinho lá.
Faça companhia pro Gilberto. Nosso e-mail é resenhas.jão@gmail.com. Temos Twitter, resenhas underline João. Temos Facebook, facebook.com/resenhas.jão por extenso. Nosso blog, resenhas.jão.wordpress.com, temporariamente, esse tempo está acabando. Aí temos mais alguma coisa em algum lugar? Temos nosso canal do YouTube, onde a gente coloca toda a trilha sonora dos nossos podcasts. Em breve teremos vídeos super bacanas, super maroto, super da hora lá. Que mais? Acabou, né? Eu acho que é basicamente isso. Alguém quer fazer algum último comentário aí?
Quem quiser me dar dinheiro, eu tô aceitando.
Estamos todos, querido, estamos todos.
Menos o Gilberto.
Menos o Gilberto. Gilberto.
Gilberto podendo.
Sinto o nascimento de um bordão.
Eu sinto o nascimento de um processo, mas tudo bem. Vamos estrear processos.jão.
Mas o nosso site lá, né? Filmes, músicas, HQs e departamento jurídico.
Honorários da
Ai, gente, é isso. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Beijo, gente.
Mentiros, foi muito boa.